Muito bem, ouvintes da tua Rádio Cacique, nós vamos destacar neste momento aqui na programação do Temática um assunto que eu tenho certeza que vai resgatar momentos muito especiais da vida de alguns dos nossos ouvintes. Vamos à vacaria. Por quê? Porque nesta sexta-feira, dia 19, é celebrado o 104º aniversário da primeira missa realizada na Catedral Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria. E hoje nós vamos falar sobre ela. A primeira celebração realizada no dia 19 de maio de 1919. Com certeza muitas pessoas tiveram momentos muito especiais dentro desta catedral, desta igreja, que é uma das mais lindas que nós temos, não só na nossa região, mas no estado e também no país. Conosco está o pároco da Matriz Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria, Padre René Zanandrea. É um prazer muito grande conversar contigo, Padre René. Bom dia!
Bom dia, Rodimar. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Prazer é meu, Rodimar, e obrigado por colocar em destaque aí esta belíssima construção, edificação centenária que faz parte da nossa diocese de Vacaria.
Com certeza. Padre René, poder celebrar um momento tão especial como esse tem um significado. Como é que está sendo e como é que vai ser a comemoração dessa data histórica para essa igreja tão linda que nós temos na nossa região?
Nós estamos iniciando a novena do Divino Espírito Santo, já que restam 9 dias somente desse ciclo da Páscoa. Então, no domingo de Pentecostes, celebraremos o Divino. E para nós em Vacaria, para a comunidade de Vacaria, é muito benquista essa comemoração. E juntando então os dois elementos que fazem parte da nossa história, da nossa cultura, da herança que recebemos, é também um motivo de grande satisfação. Então, às 19h30, nós teremos a Santa Missa, com a abertura, como disse, né, da novena do Divino, que vai desembocar lá no outro domingo, celebrando o Pentecostes. E com isso, então, nós nos alegramos, nos regozijamos por todos os esforços dos que nos antecederam, né, na edificação desse belo templo, a Catedral de Vacaria, construída em pedra moura lá no início dos anos 1900.
Pois é, quem conhece a Catedral de Vacaria se surpreende, tanto pela parte interna quanto pela parte externa. O que nós podemos resgatar um pouco da história e contar para os nossos ouvintes da estrutura, da arquitetura da Igreja Nossa Senhora da Oliveira aí de Vacaria, Padre René?
Então, Rudimar, os registros datam do dia 14 de janeiro de 1900, a bênção da pedra fundamental. Veja só, nós estamos comemorando aniversário de primeira missa em 1919, mas as tratativas, o início, né, um sonho construído, data, vamos dizer assim, vamos fixar essa data em 14 de janeiro de 1900. Conta-se que levou um tempinho para o início das obras, depois essas obras foram interrompidas, exatamente por falta de recursos financeiros. Teve também a necessidade de uma readequação do projeto, né? Aquilo que se sonhava no início era algo bem mais simples, tanto é que depois, então, com a chegada do padre Efrem e outros freis que tocaram à frente o projeto, a construção, inspirados também na Catedral de Notre-Dame, então, enfim, que foi adiante o projeto. E se nós hoje celebramos o aniversário da primeira missa, não significa que a catedral estava já toda pronta. Ela aconteceu, então, a primeira missa, né? E em 19 de maio de 1919, mas depois ainda levou um tempo para ela ir sendo concluída. Inclusive, aquela imagem grande que estava lá no alto da catedral, entre as duas torres, que depois foi tirada por causa que estava comprometendo a estrutura da catedral, ela foi colocada lá no ano 1952. Então, quer dizer, ela ainda levou um tempo, né, para ir sendo finalizada, afinal de contas, não se tinha os recursos que temos hoje, como guindaste e outras coisas mais. Então, de fato, louvores, muitos louvores aos que nos antecederam, né? E que levaram adiante esse belo projeto, essa bela obra, né? A Catedral de Vacaria.
É verdade. Sabe, Padre René, que sempre que eu vejo a Catedral de Vacaria, me remete à Catedral de Notre-Dame. Veio uma inspiração de lá, então.
Exatamente. O Frei que fez mais frente ao projeto, à construção, Padre Efrem, e também acho que Mário de Luí, me foge agora o nome correto, levaram adiante o projeto. E claro, eles, né, viajando o mundo, eles tinham conhecimento dessa catedral, então sonharam essas torres, por exemplo, né, em estilo gótico, né, que se elevam ao céu. Quer dizer, é um povo cristão que ali se reúne. E se reúne não para qualquer outra reunião, mas é uma reunião litúrgica, constitui uma assembleia litúrgica que se eleva até Deus, né? Então, apontando para o infinito, para o azul celeste, dizendo, né, desse desejo da humanidade de voltar-se para Deus, do desejo de encontrar-se com Deus. Por isso, então, o estilo gótico tem um pouco dessa dimensão, essa espiritualidade, né, de uma humanidade que se eleva até Deus.
A gente acaba percebendo que ela é toda construída em pedra, o que também é um grande diferencial e, quem sabe, ainda mais difícil para ela ter sido concluída. Se sabe de onde vieram os materiais utilizados para a construção ou foi da própria região aí, Padre René?
Corretíssimo, é daqui mesmo da região. A pedra moura, ela é característica da região dos Campos de Cima da Serra, e inclusive tem algumas escavações aonde a gente vê, né, nitidamente que teve aí interferência humana, e que nos relatam as pessoas mais antigas que moram em Vacaria, dizem, né, daqui também saíram as pedras para a construção da catedral. A pedra moura, Rudimar, ela é rica em ferro e ela é bastante porosa. E isso significa o quê? Se ela é rica em ferro, nós temos dificuldade, inclusive, com os nossos equipamentos técnicos, porque não é qualquer equipamento que consegue vazar, vamos dizer assim, o sinal. Microfone sem fio, por exemplo, sinal de Wi-Fi, internet, ela tem essa característica. E ela é altamente porosa, o que significa que ela facilmente cria micro-organismos, e que inclusive se tornam para a comunidade um desafio na questão da manutenção. Você sabe que, isso eu descobri há poucos tempos, ela precisaria passar por uma impermeabilização a cada, no máximo, 10 anos, por causa da interferência da umidade para o lado de dentro. Inclusive, nós, nesse momento, estamos nos mobilizando para buscar recursos para a gente conseguir fazer toda a lavagem externa da catedral e depois também a impermeabilização, porque do contrário danifica toda a pintura interna. Tem uma parte já, inclusive, danificada e que nós estamos correndo atrás do tempo para tentar resolver isso. Mas é a característica da pedra moura, como disse, da nossa região, rica em ferro e também porosa, o que favorece a criação de micro-organismos. Inclusive, agora está chegando o tempo do inverno. É bem provável que, se você olhar de perto, vai ver um verdinho, um musgo, né, que se cria exatamente por causa dessa característica da pedra moura.
Pois é, um outro questionamento, Padre René, que eu já iria fazer e o senhor toca nesse assunto. A parte interna dela também traz uma riqueza de detalhes na pintura das paredes, do teto, na parte de móveis, de madeira, também tem todo um diferencial. Como é que vai se buscar mão de obra para manter isso, para fazer a restauração, que, como o senhor disse, que é necessário para manter essa manutenção dentro da catedral?
Você sabe, Rudimar, que há 16 ou 17 anos atrás, quando o Monsenhor Germino Panho ainda era vivo, ele coordenou uma primeira parte da restauração da catedral, inclusive não só o prédio em si, interno e externo, mas também o entorno. Em parceria ali com a Prefeitura de Vacaria, foi feita toda uma reestilização, o que ficou muito bom, na minha opinião. Só que quando já estavam com 90 e tantos por cento da obra realizada, foi embargado porque algumas pessoas, e a notícia é que nem residem em Vacaria, entraram na justiça alegando que estava perdendo as características originais. Na verdade, eu lembro de eu mesmo ter escutado da voz do padre Monsenhor Germino que foi feito todo um estudo para chegar ao material, inclusive pessoal, pesquisadores da UCS, por exemplo, das universidades, para chegar ao material adequado para fazer o rodapé, por exemplo, que sofria muito essa interferência da umidade externa. E aí, por causa desse processo judicial, as obras de restauração precisaram ser interrompidas, mas felizmente já era a reta final. Infelizmente, a parte da pintura interna, o que ficou faltando é exatamente atrás do altar. Então, os fiéis que estão dentro da catedral, ao olharem para o altar, vão perceber lá em cima no teto que tem um lugar que faltou concluir a pintura. Então, eu lamento que não tenha ficado por último a parte lá mais atrás, né? Então ficava menos visível, mas é o que nós temos. Então, temos isso ainda pendente. A mão de obra, você dizia, né, especializada, quem fez até ali foi o pessoal de Guaporé, um pessoal que já tem tradição nesse ramo das arquiteturas religiosas, então, mão de obra para lá de qualificada. E nós temos, então, esse desafio. Estamos trabalhando, temos conversado. Precisamos, sim, tanto fazer a parte externa, que é da lavagem e a impermeabilização, como também concluir isso que não foi concluído há 16 anos atrás e retocar, refazer umas partes danificadas mais recentemente por causa dessa infiltração.
Sem dúvida, a Catedral de Nossa Senhora da Oliveira deve ser uma referência no nosso estado para a Igreja Católica. Como é que o senhor vê a importância dela para a nossa região, Padre, René?
Então, Rodimar, em 2003, em maio de 2003, portanto, exatamente 20 anos atrás, foi feita uma consulta pública e a população de Vacaria elegeu, dentre outras possibilidades, elegeu a catedral como símbolo de Vacaria. E, na minha opinião, nada mais justo, porque quando a gente anda pelo Rio Grande afora, fala de Vacaria. O que é lembrado? Sim, do rodeio, fala-se do Grêmio Esportivo Glória, mas muitas das vezes, ou na maioria, fala-se da catedral. Então, acho que o povo de Vacaria foi sábio ao escolher este grande monumento, e que tem a sua beleza arquitetônica, tem seu valor religioso, e que guarda dentro dela a imagem histórica, a imagem de Nossa Senhora da Oliveira, que lá no ano de 1750 foi encontrada, uma imagem de madeira, 60 centímetros e de origem portuguesa. Nós acho que conhecemos a história, né? Foi encontrada depois de um tempo de inverno, durante uma queima de campo, e ali tudo começou a devoção então à Nossa Senhora da Oliveira. E ela se torna então padroeira do município de Vacaria, da nossa paróquia e de toda a diocese que comporta 28 paróquias, 25 municípios. Então, essa imagem está guardada exatamente dentro da nossa catedral, dentro de uma berlinda de vidro, claro, devidamente assegurada. E ela guarda também uma outra imagem que está no altar-mor, maior, né, de 1,80 m, se não me falha a memória, que é também de Nossa Senhora da Oliveira, essa, porém, vinda da Espanha, de origem espanhola. Então, são duas imagens de Nossa Senhora da Oliveira que estão postas e guardadas ali dentro da nossa catedral e que contam a história. E mais, falam de outros povos que também têm a devoção, cultivam a devoção à Nossa Senhora da Oliveira. Em Portugal, na Espanha, né, só para citar alguns, mas sabemos do histórico de que está também na Itália, está nos Estados Unidos e no Brasil mesmo tem uma outra diocese que tem ela como padroeira. Então, na minha opinião, essa é a grandiosidade da nossa catedral. Tem um valor histórico e cultural, arquitetônico, mas também um valor religioso, né, que fala dessa devoção à padroeira da nossa diocese.
Com certeza. Atualmente, como é que é a organização? Como é que é hoje em dia a celebração das missas, a rotina e para as pessoas poderem ir até a catedral e fazer a visita? Como é que funciona, Padre René?
A catedral ela permanece aberta todos os dias, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, basicamente isso. Por quê? Porque 7h30 da manhã, quando nós estamos iniciando as atividades, mesmo na própria secretaria, casa paroquial e assim por diante, então nós abrimos 7h30 da manhã, E nós temos missa na catedral todos os dias, de segunda a domingo, às 18 horas, com apenas duas exceções. Uma é que nas terças-feiras nós fazemos um pouco mais cedo, na terça-feira é às 4 da tarde, porque é a missa da saúde, missa com a bênção da saúde. E a outra exceção é na quinta-feira, que, embora seja no horário das 18 horas, a missa acontece a 3 quadras dali, num santuário erguido e inaugurado há 20 anos, no ano 2002, um santuário construído no lugar onde teria sido encontrada aquela imagenzinha de 60 centímetros de Nossa Senhora da Oliveira. Então, ali foi construído um santuário, onde é rezado o terço diariamente, às 5 horas, e nas quintas, às 6 da tarde, então acontece a missa nas proximidades dos bombeiros, né, militares de Vacaria. Ali está o santuário, então a missa acontece nas quintas. Então, na catedral, a catedral permanece aberta das 7h30 às 7h30, exatamente porque pelas 7 está concluindo, 19 horas, né, está concluindo a missa diária na catedral. Então, encerradas essas atividades, a gente fecha, né, o templo, reabrindo no dia seguinte.
Que coisa boa. Padre René, foi uma entrevista fantástica conhecer um pouco dessa história, que está em Vacaria, mas ela é nossa também. E como eu falei no início, muitas pessoas que nos ouvem hoje devem ter trazido lá do fundo do baú, do sentimento, do coração, da memória, momentos muito importantes que viveram aí na catedral. Muito obrigado, Padre René, por nos contar um pouco da história e também por estar conosco para registrar esses 104 anos da primeira missa realizada aí na Catedral Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria. Muito obrigado, um bom trabalho, um bom dia, Padre René.
Muito obrigado, Rudimar. Muito obrigado, tua Rádio Cacique, por nos oportunizar também partilhar um pouco dessa grandiosidade desse templo que está no centro de Vacaria, que guarda também a cátedra, a cadeira desde onde o bispo diocesano governa a sua diocese, e que nós, nesse momento, estamos mais diretamente ligados na missão de cuidar, de zelar, mas também com a alegria, o prazer, né? Eu me regozijo a cada dia de poder presidir a missa dentro deste templo, que é a referência, sim, é a casa mãe, a igreja mãe para toda a nossa diocese. Então, por partilhar isso, fico muito agradecido a ti, Rudimar, e à Rádio Cacique também.
Que coisa boa. Um obrigado e um bom dia.
Bom dia.